Olá, queridos andarilhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou muito feliz de vocês estarem aqui de novo. Aqui é Devaldo Andrade falando de São Paulo.
Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Aqui é Larissa Bajai falando de São Paulo.
Fala, galerinha ouvinte, aqui é Lucas Vange, diretamente de Bluberaba, de Santos Gerais. Eu não lembro como é que a gente combinou isso, mas tá tudo bom.
A gente só tinha combinado Bluberaba mesmo.
Bluberaba, não, beleza.
Bem-vindos, galerinha. Mayara Barros falando do Rio de Janeiro.
É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de um tema que nos enche de ansiedade, é a adaptação. Já lanço aí pros andarilhos. Por que vocês acham que a galera resolve adaptar? Qual a importância? Será que é só dinheiro que as pessoas pensam?
Quem faz, eu não posso botar a mão no fogo por elas, né? Para essas pessoas que... Eu acho que dá pra falar mais da importância de se adaptar, né? Pegando no meu caso pessoal, assim, né? Eu era criança, adolescente, até gostava bastante de ler, né? Mas é aquilo que eu já disse aqui, foi a primeira vez que eu assisti o Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, lá no cinema, naquele telão, assim, né? E vi que existia aquele mundo de fantasia que era possível criar e ler. Né? Isso mudou completamente minha perspectiva, assim, como escritor mesmo, né? Acho que esse é um dos pontos que eu achei bem importante assim, na adaptação, porque é um modo a mais de incentivar, né? E de não expandir, por exemplo, por palavra, gente, eu tô meio ruim. Distribuir, assim, melhor assim, certas artes.
Eu acho que adaptar pra vários formatos e te dá outras oportunidades que você não tem no formato escrito, né? Tipo, quando você tá num formato audiovisual, você dá toda uma voz e uma fisicalidade pro personagem que no livro vai ser de cada um, mas no audiovisual é uma experiência mais coletiva, né? Todo mundo tem aquela imagem daqueles personagens, tem um ponto de discussão, aquela voz pro personagem, aquela aparência pro mundo.
Eu acho que da perspectiva de quem produz, você atinge um público diferente, a gente sabe que nem todo mundo lê, então atingindo pessoas que não atingiria antes, né? E da perspectiva dos fãs, dos leitores, é uma forma dessas pessoas consumirem mais daquele universo, verem o que elas imaginaram, de fato aparecendo numa tela, né? Então acho que pros fãs é uma experiência muito gostosa também.
E até pros fãs considerarem outras possibilidades que eles não pensaram antes. Porque muitas vezes quando você adapta, você tem a visão dos profissionais que estão adaptando, né? Muitas vezes você pode ver uma ideia que você não teria pensado sozinho, por exemplo.
É algo que eu acho bem legal, assim, bem interessante na adaptação, é que primeiro, né? Tem muito da visão de quem está dirigindo, de quem escreve o roteiro, em conjunto, né?
E os atores também, se a gente estiver falando especificamente do audiovisual.
Uhum. É uma parada assim, que eu acho bem interessante na adaptação, essa questão de levar para outros entendimentos, né? Citando um exemplo assim, geral do Senhor dos Anéis, que eu acredito que os ouvintes devem ter assistido aos filmes, a gente via muito presença de elfos brancos, né? Elfos quase transparentes. Já agora, na nova adaptação agora, da Amazon Prime, que tá para sair, a gente já vê nos trailers que tem de outras etnias, então isso também é uma coisa bastante interessante que vai evoluindo, né, com a adaptação.
Sim.
Outras formas de mostrar, né?
É, porque quando pega, nesse caso, por exemplo, você adapta uma obra de décadas e décadas atrás, no século passado, assim, e é bom que você tocou num ponto legal mesmo, que a adaptação também serve, né, para trazer para o nosso contexto atual, né, as certas histórias. A gente fala em adaptação, mas tem aquelas releituras, né, então várias releituras de Frankenstein, de Helsing, releituras de contos de fadas, né, são todos espécies de adaptação, assim, que traz o contexto moderno, né? Isso é realmente isso é bem bacana, assim, para enriquecer, né, a história, dar esse ponto de vista ao mesmo tempo do que era, assim, com o toque do que é, do hoje, né?
E assim, a gente já falou de, tipo, alcança mais gente que não lê e tal, mas uma coisa que as adaptações também podem fazer é acabar introduzindo a leitura. Sim. Porque quando você tá vendo a adaptação de alguma coisa que depois você descobre que é de outra mídia, que é um livro, um quadrinho, é alguma coisa assim, você pode querer ver como é que é no original, pra comparar, pra tirar sua opinião, pra ver se você gosta mais ou menos. E muita gente acaba entrando nesse mundo da leitura por causa de uma adaptação.
Isso é bem válido. É, inclusive, tem um amigo meu hoje, a gente falando sobre adaptações, né? E falando sobre a adaptação de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu falando que só tinha lido e ele falando que só tinha visto o filme. Então, aí ele já tá... Ele viu o filme faz tempo e fica naquela, né? De ler depois e tal. Mas falou que tá louco pra ler, pra fazer a comparação e tal, pra ver se é... Porque ele gostou do filme, né? E pra ver se vai gostar também da leitura.
E eu vi só o filme também, né? É pesado, assim, achei bem pesado.
É. Eu não vi o filme, mas eu acredito que o livro ainda é pior.
Então, por isso que eu fico nesse... Nossa,
não posso afirmar porque eu não assisti ainda, mas o livro é bem...
Eu falo, né? Então eu penso, eu quero ler, mas é desconfortável, assim, sabe? Tipo, eu não sei explicar, assim. Cruel, assim.
É.
Sentido.
É, histórias pesadas deixam a gente pensando. Eu conheci o trabalho da Jane Austen por causa da adaptação de 2005 do Orgulho e Preconceito. Eu vi o filme na televisão, tava passando, eu não sabia o que era, achei legal, me apaixonei pelo filme. E aí eu fui atrás e eu li todos os livros da Jane Austen.
Nossa! Achei que é. Eu ainda não li ela.
Só tem a de 2005?
Não, tem várias adaptações.
A mais famosa é de 2005, assim?
É, a mais famosa é de 2005. É,
achei que era mais antiga.
2005? A Keira Knightley.
Isso.
Que esses dias eu tava fazendo uma pesquisa e vi uma dissertação sobre as adaptações dela.
Tem várias. Muito
bem. É.
E assim, cada livro tem várias, não é só Orgulho e Preconceito, não.
Tem Orgulho e Preconceito Zumbi. Tem o livro e o filme. Eu comecei a ler o filme, mas era ruim demais. Eu comecei a ler o livro, também era muito ruim. Não foi feito pra ser, entre aspas, ruim não, trash, né? Feito pra ser trash, mas eu não tava no espírito desse trash.
Não, é outro gênero, né?
Porque sim, claro.
É mais focado nos zumbis. Do que no Orgulho e Preconceito.
Uma adaptação satírica, assim.
E tem várias outras releituras também de todas as histórias da Jane Austen, não só os filmes e séries e tem outros livros com a história mais atual ou em outro cenário, com outros personagens. O mundo de Jane Austen é um mundo gigantesco que depois que você entra, você fica, meu Deus.
É bom da adaptação, é voltando, né? Aquela leitura que traz pro contexto atual também é bom pra...
Inclusive...
novos públicos, né?
Sim, falando do tema, né? De atualizar adaptações que trazem pro público atual, né? Já não é mais atual, porque, né? Anos 90. Mas, não sei se vocês conhecem o filme As Patricinhas de Beverly Hills. Que em inglês o nome é Clueless. É a adaptação de um livro da Jane Austen. É a adaptação de Emma.
Sim. Eu assisti, mas não lembro mais. Há muitos anos.
Eu descobri isso recentemente, porque eu assisti sem saber, e quando eu li eu não fiz a conexão, porque foi uma adaptação, foi uma atualização muito bem feita, entendeu?
Sim. Bacana.
O filme também teve que sair ano passado ou ano retrasado, acho que foi.
Sim, teve a atualização de Emma recente, mas essa é mais histórica.
É o livro, né?
Que eu não sabia que era adaptação.
Legal que dá essa mudança, assim. Não, uma coisa é a gente ler de nossa, outra coisa é, sei lá, uma pessoa de 12 anos agora querer encarar, né, uma história desse nível, assim, desse porte, né, essa adaptação aí fica legal.
Sim, mas eu, sendo bem sincera, a leitura dos livros da Jane Austen é bem fácil. É uma linguagem bem tranquila. Claro que tem as marcas da época, né? Mas não é uma leitura difícil. E eu digo isso como alguém que leu em inglês quando estava aprendendo inglês. Então eu imagino que as traduções também sigam essa linha.
Tu me lembrou o Dom Casmurro? Aquela adaptação que teve uma minissérie, se não me engano?
Uhum.
Sim. Eu não assisti ela inteira, assim, as partes que eu vi, achei bem, tipo, teatral e poético, assim, esse negócio que não é que amenizou a história, sabe? Só que deu um jeito de ver, né, a história do livro, assim, que diferencia bastante, sabe? A gente já cansado de ver o povo, principalmente adolescente, as coisas, nunca foi chato, não sei o quê, né, por favor. Toda obrigação que tem de ter que ler na escola, ou ler com 12, 13 anos, aqueles livros mais densos, faz uma captação dessa, assim, que vê na TV, assim, você...
Eu gostei bastante da série também.
Eu gostei também.
Outra coisa que há por que adaptar, muitas vezes é um jeito fácil de você explorar a sua linguagem artística também, como história que já está estabelecida. Muitas vezes, e tipo, várias dessas histórias que são adaptadas estão no domínio público, então você nem com dinheiro autoral você tem que se preocupar.
Uhum. E inclusive é uma tendência, né? Justamente fazer adaptação de obras já de domínio público por causa disso, né?
Sim.
Porque também já tem um maior reconhecimento, né? Vai atrair público.
Uhum. E quando são obras consagradas, você tem meio que uma segurança, né? Tem uma tendência maior de dar certo, né?
Não digo nem de dar certo, mas de você recuperar o dinheiro, porque a galera que é fã da história original vai assistir pelo menos uma vez pra saber se é bom ou ruim.
É, eu ia falar mal.
Verdade.
Exatamente.
Aqueles que os haters lá que nem saiu ainda e já tá xingando, sabe?
Falando em falar mal, se vocês não tiverem algo a acrescentar, já vou passar para aqui, para a próxima, que é que muitas pessoas veem a adaptação já com um certo preconceito, né? Que, com certeza não vai ser bom como a obra original. A gente tem até algumas experiências, né? Que isso realmente acontece. Sim. Inclusive, é um ponto que eu vou falar mais na frente, mas eu até me surpreendi com a obra que eu estou estudando agora, cuja adaptação eu achei melhor do que o original, mas vou falar só depois. Mas por que vocês acham que tem esse medo, essa desconfiança? Será que é porque tem muita adaptação que é inferior? Ou porque não retrata tão bem quanto o livro, não é tão esmiuçado, porque é mais curto?
Eu acho que tem várias coisas. A primeira, eu diria que é tudo culpa do capitalismo, entendeu? Porque as empresas grandes querem fazer dinheiro, então você não pode arriscar. Você tem que fazer o que a empresa quer. Então, e o legal da adaptação, pra adaptação ficar boa, é você ter uma visão bem particular sobre aquilo que você quer adaptar. Não é, tipo, contar a mesma história de novo. É contar a história do seu jeito. E muitas vezes as empresas não querem deixar você fazer isso. Então, fica aquela coisa fraca, feita só que quem assiste percebe, né? Que foi feito só pra ganhar dinheiro. Que você fica tipo, poxa, a história é tão legal e a pessoa que pegou pra fazer não entende a história, porque tá fazendo só pra ganhar dinheiro. Outra coisa que eu acho que causa essa impressão é que as pessoas, quando vão assistir uma adaptação, elas querem que a adaptação bata com a história que elas criaram na cabeça delas.
Exato.
E isso nunca vai acontecer.
Exato.
Vai ter sempre, pelo menos, alguma coisa que vai ser diferente. E aí, dependendo da pessoa, isso é o suficiente pra ela não gostar da adaptação.
Não era falando, né? A gente tem de tudo mesmo, assim, tem essa questão da visão da pessoa, que ela não aceita a tua visão e tem visão, tem questão de preconceito mesmo também, que ou seja, ou por experiência ruim, que já teve experiência ruim, né? Ou pessoal que é meio pedante, sim, já entende pedante, sim, tipo, o livro é melhor que o filme nunca vai ser tão bom quanto o livro, tá, mas não percebe que são duas mídias diferentes. Filme, série. Talvez consegue desvincular o fato do o livro ter mais detalhes, o livro ter emoções que o filme não passa, né? Assim como o filme tem emoções que o livro não passa, mas ele já é outra coisa, né? E as pessoas levam isso para um lado de superioridade e inferioridade, através de pensar em são diferentes.
E essa questão de mudar de linguagem, né? Às vezes o problema é quem está assistindo, que fica com esse preconceito, querendo que o filme seja exatamente como é no livro, que é impossível, porque são linguagens diferentes. Mas também tem gente que faz as adaptações e não sabe traduzir uma linguagem no, pra outra. Então você percebe muitas vezes quando uma adaptação fica meio truncada, meio engessada, que é porque quem adaptou não adaptou o suficiente, não mudou o suficiente, quis ficar tão perto do original que não encaixou no, na linguagem nova, porque o original era outra linguagem. Várias coisas podem dar errado.
Eu só ia comentar que eu acho que tem gente que é mais apegado ao original do que ao próprio autor, né? O autor tá lá entendendo que é uma nova mídia, que algumas coisas vão mudar, mas as outras pessoas, algumas delas, né, ficam mais apegadas que o próprio autor, no sentido de tem que ser igual a um ponto de realmente ignorar que são mídias diferentes e que é impossível transferir exatamente de um pro outro, né?
Sim. E tem a nostalgia, né? Se é uma coisa que você viu há muitos anos, que você tem um carinho especial, não tem jeito. Vai pegar a nostalgia, você vai olhar pra adaptação e vai ficar tipo... É, mas não é o que eu gosto, né? Mas não é o meu.
É. Não é o meu ursinho de pelúcia.
É.
Não é o meu xodó.
É assim, na verdade deveria estar tudo bem, né? Porque a pessoa pode só ficar com o livro dela, tipo, ah, não curti o filme e tá tudo certo. É, mas bom. As pessoas ficam um pouco nervosas, né?
Ficam.
Nossa, total.
A gente pode fazer um episódio depois só sobre cultura do fã.
É. Uhum. Sim.
Quanto mais perto chega da série, né, do Anéis do Poder, pra quem tá escutando aí, quando a gente tá gravando, ainda não saiu, né, primeiro episódio.
Sim, sim. É.
Quanto mais perto chega da série, mais eu saio dos grupos, assim, dos... conversas com os fãs de Tolkien, que aí chega a ser tóxico, sabe? Chega a ser aquele negócio podre.
Nossa, oh. Total, imagina.
Anota aí, Lucas. Ideia de tema, fandom.
Nossa, vai ser muito xingamento e raiva aí. Primeiro é aquela galera racista mesmo, né? Que...
É.
Aí agora eles vão mandar uma desculpa pra não serem taxados de racista, mas eles falam que, eu não vejo Tolkien nessa... Essa série, tipo, só saiu um trailer. Quando tinha saído. Quando falou sobre a série uns 2 anos atrás, não tinha nada, trailer, coisa assim, e eles já estavam reclamando. Saiu o primeiro teaser, eles estavam reclamando. Saiu o trailer, eles estão reclamando. Ah, não vejo Tolkien lá. Aí o pessoal tá botando, não, mas você não deve ver Tolkien morreu já no uso, Tolkien não vai também. A série falou.
Mas o preconceito às vezes é tão grande que acontece o que tá acontecendo com. Com o Neil Gaiman, porque saiu recentemente a série do Sandman, né?
Uhum.
E os personagens, os Eternos, eles são todos de gênero neutro, porque eles não são humanos. Uhum. Eles são seres fundamentais do funcionamento do universo. E eu digo isso sem nunca ter lido os quadrinhos, nem assistido a série ainda. Eu tô só, tipo, pelas vibes que eu peguei da internet. E a galera tá desconformada que... os personagens estão usando neopronome, que o Lúcifer é mulher, interpretado por uma atriz mulher, que a morte é negra, e eu tô tipo, meu Deus, criaturas, eles não são humanos. E o Gaiman tá no Twitter e no Tumblr, tipo, toda hora falando pros caras, tipo, você leu o quadrinho?
Porque
é assim no quadrinho. Tipo, era assim desde sempre.
Ah, eu quero falar uma coisa, mas é spoiler.
Fala depois.
Mas é que eu acho que vai ser spoiler pra vocês mesmo.
Eu já assisti.
Mas é de Sandman?
É de Sandman.
Não é do último episódio, não? Não,
não. Ué, não.
Então pode falar, que só falta o último não. Pra mim.
Não, então tá bom, então eu vou falar. Que tem a ver com isso. Inclusive, eu não li os quadrinhos também, eu só vi a série. Mas inclusive na série mostra que eles mudam de forma. O próprio Sandman, tem episódio que ele é branco, tem episódio que aparece ele negro, tem... Enfim, gente, assim... Não faz sentido se apegar nessas coisas.
Não é apego, isso é preconceito mesmo.
É preconceito mesmo, é isso.
Inclusive, eu tô achando maravilhoso, porque eu tô vendo muitos personagens negros lá e tô amando. Olha isso aí.
Os personagens... Não só essa questão de etnia, mas questão de sexualidade também, né? Tipo, porque é bem queer a história. E sempre foi bem queer. E a galera que tá reclamando claramente é a galera que, tipo, não leu, porque tá. Porque era assim nos quadrinhos. Não é fã de Sandman. São os preconceituosos que não querem.
Isso.
Que, nada mude do privilégio deles. Não pode incomodar um pouquinho que eles já estão. Ah, não!
Sim, sim.
E a questão legal de adaptação é que aí dá pra fazer isso paralelo. No caso do Sandman, sempre teve essa representatividade nos quadrinhos, né? Que agora trouxe pra TV. No caso dos Anéis do Poder, né? Não tinha essa representatividade nos livros. E aí o povo reclama justamente por causa disso. Fala, ah, isso aí né, não representa só os Anéis, né? Então, agora também não foi representado por um ator negro. Temos a protagonista, parece que foi a Galadriel, né? Então, a mulher protagonista na história dos Anéis. E isso traz, né, para o contexto atual, né, uma história que é do século passado. Esses dois tipos de adaptação, assim, um mais fiel e outro que muda esse ponto, assim, mesmo mantendo a essência, né, da narrativa ali. E, assim, você vê o pessoal tá achando como um inferior, né, nesses dois casos.
É. Eles têm pensado tipo suposto.
E serem imbecis.
É.
É o mesmo tipo de gente. Tipo, isso que é bom, quanto mais adaptação sair assim, melhor ainda, pra esse povo ficar bravo mesmo.
Essa é a minha medida, né? Exato. Tipo, se tá irritando a galera preconceituosa, eu sei que é bom.
Exato.
Foi a mesma coisa com Fury Road, com Mad Max. Antes de eu ver o filme, tava todo mundo reclamando, porque não, é uma mulher, não sei o quê, mas não, a história tem que ser do Max, não sei o quê. Ok, vou ver. Adorei o filme.
Não só você, né? Como o mundo inteiro.
Exatamente. Porque tá incomodando a galera certa.
Mas essa é a importância da adaptação. Incomodar a galera certa. E abrir espaço pra quem não tinha voz, não tinha pensado.
Você tá falando meio brincando, mas é super verdade, né? Que esse é um poder de adaptação. Não. De trazer história pro tempo atual, né? Trazer coisas que naquela época não daria. Exato. E aí a gente não precisa, né? Às vezes. Assim, óbvio que a gente sempre vai ler a obra com ressalvas e colocando no contexto e tudo mais. Mas é legal também quando dá pra trazer essa obra pra um novo contexto. E aí a obra não se perde, não fica defasada, né? Eu ia falar a obra não morre, mas de fato a obra não ia morrer. Então eu tô tentando achar uma palavra melhor. Mas ela é renovada mesmo, né? E continua sendo passada em novos contextos.
É, a adaptação dá uma nova vida, né? A obra original.
Sim. E eu acho que essa coisa de, tipo, incomodar pessoas certas é muito real, porque tudo que a gente vai fazer na vida, qualquer história que a gente escreva, que a gente ilustre, que a gente filme, vai incomodar alguém. Resta saber se a gente tá incomodando as pessoas certas. Porque se a gente estiver incomodando as pessoas que a gente não quer incomodar, aí é que tá errado. Aí é que a gente tem um problema. Então é bom quando as coisas incomodam as pessoas que a gente quer incomodar.
E aquele negócio, né? Um ator fazer algo comigo, só esse mero fato, tá incomodando. Tipo, ele não tá fazendo, sei lá, um genocídio com humanos brancos e essas coisas, sabe? Ele não tá atacando pessoas brancas ou promovendo a supremacia da etnia negra. Ele tá simplesmente ali fazendo
o papel de
pessoa exata. E quando a pessoa fica incomodada com isso, só com esse ponto, assim, tá pra saber que essa pessoa merece ser incomodada mesmo. Porque
sim.
Ela ainda tá atrasada.
O próximo ponto que eu ia falar, eu acredito que a gente falou bem, né, aqui, sobre o quanto é necessário essa fidelidade de uma adaptação, né?
Eu acho que a gente falou bastante.
Eu acho que a gente falou já desse ponto. Eu queria só retomar uma coisa que a Mayara falou, que é a questão de que muitas vezes o adaptador não sabe traduzir, né? Não consegue entender bem e traduzir de forma a que os fãs vão gostar. Acho que isso é um dos motivos também que levam as pessoas a terem esse preconceito com a adaptação. E aí eu lembrei do caso do Iluminado, né? Que falam que Stephen King, quando viu, falou: não, isso não é a minha história.
E o povo
não é assim. E o pessoal adorou, né?
É,
outra coisa também que eu li recentemente, é que falando assim, que a adaptação ela vai ser boa quando o autor ou os autores da adaptação conseguirem fazê-la reverberar como a obra original reverberou, em sentido de mídias diferentes, né? Levando-se em conta que o original vai ser, né, a fonte. Mas que, se tratando de outra mídia, que ela seja tão capaz quanto a obra original de atender um público vasto.
Eu acho que o objetivo de toda adaptação é fazer com que as pessoas não saibam que é uma adaptação.
Eu acho que é por aí que o texto estava falando quando eu li. É isso, é assim.
Porque...
É bom independente de ser, né? Digamos assim, é bom independente de ser inspirado em outra coisa ou não.
Porque se a pessoa conhece o que é adaptado, ela vai ficar feliz de ver a história contada de novo. Assim, todo mundo que existe na comunidade de fã de qualquer coisa sabe que o fã não se cansa das histórias que fã gosta. Tem 500 mil fanfic com os mesmos plots e a gente tá sempre consumindo a mesma coisa. Então, assim, se você contar a história de novo de um jeito que ela se sustente sozinha, né, que a pessoa não precise saber que é uma adaptação, o fã vai gostar também, muito provavelmente. A não ser que você conte outra história. Aí os fãs vão ficar divididos. Porque tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E isso é a vida. Mas quando você precisa que a pessoa saiba que é uma adaptação pra sua história fazer sentido, a sua história não é uma boa adaptação.
Eu acho que a gente pode encerrar episódio, assim. Acho que...
É peraí que eu vou querer exemplos. Já ia tocar, mas já poderia, né? Realmente.
Resumiu bem, né? O que é uma boa adaptação. É pegar a essência, né? Eu acho que né? A questão de ser 100% fiel ao ser adaptado, né? Tipo, é pegar a essência dela. Claro que tem alguns pontos comuns, mas sempre com aquele ponto de vista diferenciado, a adaptação, né, para outra mídia. Isso aí que a Mayra falou, e resumiu bem.
E o que vocês mais gostam? De uma adaptação assim mais fiel ou quando o autor muda alguma coisa? E quando vocês sabem que vai sair a adaptação de alguma coisa, vocês pensam logo em quê? Assim, tipo, a adaptação... Vai sair a adaptação de Game of Thrones, digamos. Você quer mais ver o quê? Como vão ser os dragões? Como vão ser a vestimenta? Se vai ser fiel ao texto ou não?
Depende. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver mudanças, assim, pra pegar de surpresa, sabe? Tem o livro do Guilherme Del Toro com Charlie Fogo. E adaptaram ele numa série lá que chama The Strain.
Como é o nome? Não entendi.
The Strain.
Ah.
É tipo uma releitura sobre vampiros, assim, na época moderna. Muito moderna, assim. E a série eu adorei, assim, porque eu li o livro primeiro na trilogia. E a série pegou perfeitamente a essência do livro, mudando personagens, né, mudando muitos pontos, assim, da história, que no livro eram relevantes, e na série criou outros pontos que foram bastante relevantes, assim, sabe? E eu gostei dessa mudança, porque me pega de surpresa, né, que aí não fica, ao mesmo tempo não ficou, entre aspas, infiel, né, que foi adaptado. Tomara que seja bem fiel à obra, mas quando muda, assim, de um jeito que não perde, né, aquele ponto de vista que a gente espera, viu na obra, né, na obra original, assim, aquela essência que a gente viu na obra original, quando não perde essa essência, mesmo mudando alguns pontos, eu acho bem legal, assim. Sobre os pontos, né, eu acho que é legal ver personagens que a gente gosta, né, de livro, assim, criando vida, assim, na telinha, em filmes ou séries, né, e vendo como que eles... Até ver que ator ou atriz que vai melhor... representar, né, esse tipo de personagem, assim, assim, que achei legal. Às vezes até a gente pensa, nossa, eu não pensei desse jeito, mas achei que desse jeito ficou bem mais legal, assim, bem melhor. É legal essa surpresa, assim, que uma adaptação às vezes cria, né?
A adaptação que eu achei bem legal é o The Last Kingdom.
Esse pode.
Eu achei muito bom, assim, porque tem pontos que são diferentes, mas são muito bons, assim. Tem um núcleo na história que eles deram outro... Seguiram de outra forma, né? Em paralelo. Não é na história principal. Mas eu achei particularmente ainda melhor na série do que no próprio livro.
Também. O padre de Alcalá, por exemplo, eu gosto muito mais dele na série do que no livro.
E o Wagner, meu irmão, né, de Fred? Então eu achei melhor ainda na série do que no livro, nesse ponto, assim.
Quebrar a visão dando uma surpresa é legal, assim, acho gostoso.
Uhum.
Eu já vou parar de falar pra deixar você falar, só que dá uma. No caso do Hobbit, né? Que muita gente meteu o pau, que foi uma trilogia em cima de um livro que nem é tão grande, né?
Uhum, sim.
E eu fiquei meio receoso assim, né? Mas aí eu fui ver os filmes, né? Eu consegui separar, né, as mídias e tudo mais, e achei super divertido, assim. Nunca cometei, não sei, né? Deu mais pontos de vista lá, fizeram algumas comedinhas meio posterminas assim, mas eu achei bem legal, assim. Ele fala, gosta do Clone Hobbit, fala, adoro. Ah, mas você gosta de Tolkien, né? Adoro Tolkien, eu gosto do Clone Hobbit também. Assiste e divirto bastante. Acho que uma coisa não influencia na outra, assim, sabe?
Eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de adaptações que me divertem e que não fazem com que eu questione as escolhas da adaptação. Se eu ficar parando de cena em cena pra perguntar, mas por que que você fez isso?
Sim.
Aí eu tô fora. E foi por isso que eu não gostei da trilogia do Hobbit. Porque todo filme eu ficava, tipo, mas por que três filmes?
Não, três filmes foi pra vender, né? Pra ganhar dinheiro.
Exatamente.
É, nesse caso foi total.
Os filmes são bem divertidos, mas eu não conseguia passar do, tipo, para que três filmes? Entendeu? Eu sou uma pessoa simples.
Eu tendo a não me importar muito, assim, se vai ser parecido, se não vai. De forma geral, eu tô feliz que tem mais coisa de um universo que eu já gosto. Eu podendo assistir mais coisa, eu já tô feliz. E de coisas que eu gosto de ver, eu gosto muito de ver a parte das casas, onde as pessoas moram, dos cenários, de forma geral. Acho que porque talvez nos livros é mais difícil a gente ter detalhamento de cenário, né? Sei lá, não é interessante você ficar descrevendo quantos potes vermelhos tem na estante ali atrás. Mas eu gosto de reparar nessas coisas, né? Filme, série.
Cenário, né?
É, eu gosto muito. Eu acho que é a parte que eu mais gosto de adaptação.
Bacana, bacana. E vocês têm algum exemplo de que vocês assistiram a alguma adaptação e acharam melhor do que o original?
É muito difícil eu achar uma adaptação melhor que o original, no sentido de que eu consigo considerar as duas coisas como coisas diferentes.
Uhum.
Então, eu não penso, tipo, essa adaptação é melhor que o original, ou esse original é melhor que a adaptação. É tipo, ou eu gosto ou eu não gosto das coisas independentemente. Mas uma adaptação que me surpreendeu por ser muito bem feita, numa época que eu ainda estava descobrindo meus gostos, né? Tipo, eu ainda era adolescente, não tinha muita noção do que esperar em adaptações, foi o filme de 2005 de Orgulho e Preconceito, que eu vi antes de ler o livro.
Uhum.
E tem coisas no filme que existem no filme e não existem no livro, mas eles estão lá só porque faz sentido. Só porque é um filme e você precisa de coisas acontecendo que no livro não precisa. No livro você pode estar 100% do tempo dentro da cabeça da Elizabeth e o mundo pode só, tipo, meio que deixar de existir. No filme não, porque o filme é uma linguagem visual, então você está vendo o que está acontecendo. Então tem que ter coisa acontecendo. Então tem plots secundários que foram introduzidas no filme que encaixaram muito bem com a história em si. E eu também gosto bastante da fotografia do filme. O filme é lindo, o filme é delicioso de assistir. Acho que se você parar em qualquer cena, em qualquer momento, e tirar uma foto, você pode usar de papel de parede, porque o filme é lindo. É muito bem pensado, é muito bem construído. E que como massa. Eu vi antes do livro, eu me surpreendi quando eu li o livro. Porque eu ficava lembrando do filme e pensando, nossa, eles traduziram isso muito bem.
Uhum.
Porque o livro, ele se passa num período longo, é tipo, acho que mais de um ano de história no livro. Como é que você vai fazer uma história de mais de um ano num filme de uma hora e meia?
Pode crer.
E eles conseguiram, e não ficou, e ficou muito bom. Então eu li o livro e ficava, meu Deus, eles fizeram isso no filme. Como assim eles fizeram isso no filme?
É aquilo que você falou, né? A adaptação não tem que mostrar que é uma adaptação.
Exatamente.
Eu não tenho que assistir inteiro, acho que é onde eu pego pra assistir inteiro, né? Na era me fez ter vontade de assistir.
Eu não só já assisti inteiro, como eu já assisti mais de 10 vezes.
eu acho que justamente por esse preconceito, eu também eu falei, vou dar um jeito de ler antes. Sabe?
Não precisa. Pelo menos nesse caso, né? Tipo, o filme existe por si só. Não é a mídia favorita da maioria das pessoas que gostam de Orgulho e Preconceito. Não é a adaptação que a maioria das pessoas prefere. A maioria das pessoas prefere a série da BBC, que eu não assisti ainda. Mas foi a minha introdução ao mundo da Jane Austen. E vai ter pra sempre um lugar especial no meu coração. Eu inclusive fiz trabalhos da faculdade sobre o filme.
Legal.
E assim, vale a pena só se você quiser, tipo, ver um filme que é bem construído enquanto filme. Uhum. A cinematografia é muito boa, as técnicas de câmera, a fotografia, a trilha sonora, é tudo muito bom.
Eu acho que eu não tenho nenhuma adaptação que eu tenha gostado mais que o original. E eu tô pensando que eu acho que as únicas adaptações que eu já vi foram formato livro para outra coisa. Eu acho que eu nunca fiz o contrário, pra poder fazer um comparativo também. Mas,
Sim. De
forma geral, como o livro tende a ter espaço para ser mais detalhado e eu gosto muito de detalhes, eu tendo a preferir os livros. Mas isso não me faz não gostar das adaptações. Ai, tá difícil, das adaptações.
Mas é o trava-língua mesmo. Eu não sei se vocês já assistiram A Sombra e Ossos na Netflix.
Sim.
A série.
Não, e o filme?
Eu acho que tá confundindo.
Tá confundindo.
É, você tá confundindo.
Isso, não vi agora, foi mal. Vou ficar quieto. Manda pra lá.
Sombra e Ossos foi uma surpresa pra mim. Eu acho que foi a primeira vez que eu assisti uma adaptação que eu achei melhor do que o livro. Eu tô trabalhando com o livro agora e quando eu li o livro eu falei, ué, cadê essas personagens aqui? Não acredito que não tem, porque essas personagens dão vida à história.
Eu sei o que te pegou. Os personagens que não tem são de outra trilogia da mesma autora.
Sim. E ela foi lançada depois, né?
A ordem de lançamento eu não sei, mas são os personagens do Six of Crows.
É, exato. Eles foram lançados depois. Aí eles juntaram e, tipo, ficou, assim, muito, muito bom, eu achei, na história. Acho que... E lendo o livro, aí eu achei melhor ainda. Porque eu gostei muito deles, né? Daquele núcleo. Depois que eu li o livro, que não tem, aí eu falei, nossa... Eu gostava deles e agora parece que eu gostei mais ainda.
Eu vou te dizer uma coisa. Eu não li nenhum livro dela ainda. Eu só assisti a série. Mas como eu tô nesse meio literário, eu sigo muita gente que é fã dos livros.
Sim, sim.
E não, mas... a galera, quando percebeu que esses personagens iam estar na série, a galera ficou revoltada.
Foi mesmo?
Porque... do jeito que eles estavam fazendo a série, e aí eu não sei como é que vai ficar pra segunda temporada, porque eles vão continuar com a plot desses personagens, eles não iam poder fazer a plot dos livros dos personagens. Eles tiveram que mudar algumas coisas que impossibilitavam certas narrativas.
Eu confesso que eu achei muito bom, assim, eu acho que casou, que ficou bom, até porque eu acho que série... quando fica focado só num personagem o tempo inteiro, é meio difícil, assim, sabe? Porque é uma narrativa muito longa, né? Pra ficar, assim, sempre só com um núcleo só, como é no livro. Porque no livro, ela é narradora e ela é a protagonista. Então, a história é em torno dela. E eu acho que pra uma série ficaria muito pesado, assim, pra ficar só nela o tempo inteiro. Lógico que dá pra fazer, né? Como é o caso de The Last Kingdom, que a gente de vez em quando fala aqui. Mas eu achei que ficou super bom. Eu particularmente gostei mais da série do que do livro. E o livro também ele tem alguns pontos, né? Tem um ponto mesmo da protagonista que que eu acho que é uma coisa meio que padrão nessa literatura infanto-juvenil norte-americana, digamos assim, que é, não é um padrão, mas acontece muito. A protagonista ou o protagonista tem aquele complexo de inferioridade, sabe? Aquela coisa que não faz nada bem, que só os outros são perfeitos, são lindos, sabem fazer tudo e eu não sei fazer nada. E na série não é muito assim, né? Então eu achei que foi um ponto muito positivo nesse sentido, a adaptação.
Mas agora eu quero saber quais que eram os personagens que não estão no livro.
Kais, a Inej, o Kais.
Inej é o outro, esqueci o nome dele.
O atirador, ele é tão divertido.
Aham.
Uhum. É Jasper?
É Jasper, que é.
Jasper. Eles são real os melhores personagens.
Eu vou procurar depois carinha deles, porque de nome eu sou muito ruim.
É que ela fez essa trilogia e acho que foi esse Sombra e Ossos, acho que foi lançado em 2012. Parece que em 2015 ela começou a escrever ou já publicou essa história do Six of Crows.
Eu acho que o Six of Crows, inclusive, não é YA, eu acho que é adulto.
É, né?
Eu acho que é.
É, esse aí eu não li nada, não sei nem nada, o que eu conheço é da série mesmo.
Eu acho que você vai gostar do Six of Crows se você ler, porque a galera parece gostar bastante. Uhum. E tá revoltada com a série, porque aparentemente a série estragou os Six of Crows, que são seus personagens favoritos da série.
Não. Ah, entendi. Não, então o livro deve ser muito bom, né? Bom.
Mas é, eu acho que o Six of Crows é adulto. E eu acho que essa autora específica, ela é melhor escrevendo adulto.
Sim, pode ser. Eu acho que o amadurecimento também, né, fez com que ela melhorasse já nesse outro. A minha percepção, assim, como pesquisador é isso. É que a série deu uma melhorada. E é isto.
Tipo, eu pesquisei, assim, a lista de filmes, séries e adaptações de livros pra ver se tinha algum, assim, que de cabeça não lembrava. Aí eu achei umas três aqui, que não é que o livro é ruim, mas eu achei o Jurassic Park. Eu lembro quando eu vi o primeiro filme, assim, eu devia ter uns 8, 9 anos, sei lá, eu fiquei apaixonado por tanto a trilha sonora quanto a filmagem, né, os dinossauros, assim, né, tipo, eu achei sensacional, assim. Aí eu fui ler o livro depois que já tinha saído uns 3, 4 filmes de Jurassic Park, né? Foi o 3 de Jurassic Park e Jurassic World. Aí o livro, sim.
Ah, legal, mas assim, só. Se você abrir o livro do Jurassic Park e não tocar a musiquinha de abertura do filme, sim, já não.
É, acho que. Aí nessa adaptação ganhou com aquela musiquinha perfeita lá, aquele que dá até o arrepio, assim. Primeira coisa que a gente imagina é o dinossauro urrando. Outro que eu gostei mais da adaptação também foi o Poderoso Chefão. Eu tinha visto a trilogia, eu gostei muito. Aí fui tentar ler o livro, livro pequeno assim até. Eu não sei nem se era só do primeiro filme ou tinha parte dos outros filmes também, porque eu não consegui acabar de ler, porque eu não tava gostando, mas achei. Não tinha interesse assim muito, sabe? Tipo, tinha umas partes bem feias aos filmes assim, só que eu acho que a escrita não me atraiu. Não me agradou muito, não. Eu gostei mais do filme, assim. Acho que o ambiente do filme, até a atuação, né? A música também, né, Larissa? Poderoso Chefão, assim, isso tudo me atraiu mais.
Nunca assisti Poderoso Chefão, acredita? Nem li, nem assisti.
Acredito.
Eu também não.
Acredito.
Eu assisti, acho que eu assisti tem uns. Não, era antes, foi antes da pandemia. Faz uns 3 anos, mais ou menos.
Mas eu nunca assisti e nunca quis assistir.
Uhum. Eu não te julgo, não, assim. Eu gosto do filme, mas se for rever, assim, tipo, eu acho que eu vi 2 vezes cada filme. Só que, vamos ver de novo. Não, eu gosto, mas dá uma preguiça também, porque o filme é grande, assim, é muito meio que parado, assim, uhum. Sabe?
É. Eu teve um tempo que eu tava muito assim, pra assistir esses clássicos, assim, aí eu tava assistindo.
Uhum. É, tem que ter muitos... aquele ânimo, né?
Aí teve um que passou batido que eu assisti, acho que faz umas 2 semanas, que foi os Goonies. The Goonies. É muito divertido, cara. Muito bom mesmo. Nossa senhora.
A gravação foi uma das gravações que você falou. Até aqui. Eu não lembro qual.
Os Goonies?
Eu gravei esse ano. É, você citou o filme. Pra falar. Agora não lembro qual gravação que a gente tem. Aí,
eu acho que foi recente que eu assisti esses dias, faz pouco tempo.
Foi. Eu lembro que você falou que é uma gravação, não lembro qual.
Muito da hora.
E o último aqui, né? Não sei se for, vai me matar. Mas eu gostei muito mais dos filmes da série, como você ouviu, né? O Sherlock Holmes.
Da série?
Ah, sim.
Tem a série com...
Tem várias séries.
É, com... Eu vi um que ele é jovem, acho que era filme. Isso eu achei mais ou menos. Eu gostei do... Com o Robert Downey Jr., você, né? Dos dois filmes, e a série com o Benedict Cumberbatch. Eu não sei falar o nome dele, então fala assim pra...
Eu não tô rindo por causa do jeito que você falou o nome dele.
Não.
Mas eu acho que eu vou deixar as tretas dessa série específica pro episódio de fandom.
Vixe. Eu não sei de tretas dela.
O buraco, Maiara é bem mais embaixo com essa série.
A conhecedora das tretas.
É, essa não conheço, não.
Acho que eu só vou falar uma coisa. Essa série é parte da tríade fundadora do fandom que dominou o Tumblr na sua concepção, que é o fandom de Super Hulock.
Nossa.
Que é o fandom que junta Supernatural, Doctor Who e Sherlock.
Nossa, nem sabia que...
O buraco é meio mais
satânica, é... Que coisa complexa, não entendi nada.
Então, eram pessoas... que eram muito fãs dos três.
Ah.
Entendeu? E aí eles se chamavam do fandom de Super Hulock. Juntaram o nome dos três.
Sei.
É. Tem. Eu estou tendo flashbacks.
Então vamos deixar para o próximo episódio.
Mas
foi por isso que eu ri, entendeu? Porque eu sei de coisas. Okay. Eu sei do passado da internet. Eu existo no Tumblr.
Maiara Hacker, né? Ela conhece todos os podres que saíram por aí. Isso que a gente não falou da melhor adaptação que já teve no cinema, Percy Jackson.
No!
Percy Jackson.
Nossa. Gente, por que vocês estão saindo da conversa, gente? Oi, gente, volta aí. Onde vocês vão?
Tchau, até o próximo episódio.
É, tipo, até mais, gente. Fui.
O pior é que negócio.
Vai sair uma série também, né?
Vai sair uma série.
É isso. Eu acho que hoje
o fandom está dando graças a Deus.
É. E que isso? É tipo que nem a Larissa, eu também costumo separar o filme do livro. Consigo ver diferença assim, tô falando de qualquer adaptação. Esse, o filme é ruim por si só. Os filmes, né? Os filmes são ruins por isso só, né? Nem tipo, comparado com o livro é ruim. Não, os filmes são... Eu assisti no cinema sem ver, sem ler os livros, né? E depois os livros eu gostei bastante, assim, eu li tudo uma semana.
Agora a pergunta que não quer calar. Será que com a adaptação nova da série vai ter salvação pra Percy Jackson? Ou vai ser igual a Bússola de Ouro, que eles destruíram meu coração duas vezes. Primeiro fazendo um filme horrível e depois uma série que não engatou.
Nossa.
É diferente, só pode ficar na terceira.
Eu espero que não seja, que ele não tenha o mesmo destino.
1% pra dar certo.
E considerando o que eu tô vendo sobre a série, eu tenho esperanças.
Que bom.
Vale mesmo a pena ler os livros, porque eu desanimei com os filmes, nem peguei pra ler.
Do Percy Jackson?
É.
Vale muito a pena.
É divertido, caramba. Foi bem divertido.
Olha só. Assim, né? Os filmes não existem para o fandom de Percy Jackson. Mencionar os filmes para um fã de Percy Jackson é a mesma coisa que falar da guerra pra alguém de Bassin C.
Olha, foi longe na referência, hein?
É esse o nível, entendeu?
Eu perdi, não é da minha época.
É a hora que você começou a falar da guerra. Adivinha o que eu achei que você ia falar? É igual falar da guerra para quem leu? Crepúsculo.
Você tá tão genial ali, ó.
Ai, boa lembrança.
Nem lembrou de falar.
A guerra no filme de Crepúsculo, pra mim, foi uma edição muito boa. O filme precisava.
Só que não tem nos livros.
Não.
É só mencionado nos livros, mas o filme precisava. Eu adorei essa decisão dos filmes. Eu não tenho nenhum problema com a guerra em Crepúsculo.
Eu não tenho nenhum problema com
Graças a Deus teve essa guerra pra ter alguma coisa, né, gente?
É divertidíssimo.
Tá bom, vou ler os livros então. Vou colocar na minha próxima leitura de fantasia Percy Jackson.
Eu só preciso que você saiba. São muitas séries de 5 livros.
Vou ter que procurar qual que é a ordem de ler os negócios certo, gente. Eu já não consigo acompanhar série... a Marvel porque eu perco todas as linhas do tempo.
Ah, eu já assisti dos filmes da Marvel. A primeira série é Percy Jackson e os Olimpianos.
Okay,
a segunda série começa no Filho de Netuno. E aí depois tem a série com o Filho de Apolo em mitologia nórdica. Tem a série dos Kane, que é no mesmo universo, mas não tem relação, que é com mitologia egípcia. Deve ter mais série que eu não lembro. E eu sei que o Riordan tá usando a marca dele pra lançar livros de outros autores sobre mitologias de outros lugares.
Que legal.
Então, vale a pena ler os livros, não só pela história, mas pelo fandom também.
Boa, vai ser minha próxima leitura de fantasia.
Mas é... eu diria que é middle grade, tipo, é bem infantil.
É divertido, sim, é bem leve.
É divertido,
sim.
Mas é infantil, então não vai esperando...
Cabeças rolando e sangue.
Não, cabeças rolando e sangue tem em todos os livros.
Tem, né?
Ah, sim.
Mas não muito gráfico, assim, né? Muito...
Mas é tipo...
O
primeiro livro, né? Ele tem 12 anos.
Exato.
Não tem problema não, eu gosto de história infantil-juvenil.
Isso é bem leve, isso é pra relaxar a cabeça.
É bem levinho, inclusive eu acho que eu devia reler.
O livro quando você vê já acabou, então tá aqui, gostou de ler.
É bem de boa mesmo.
Beleza. É, uma última pergunta, já que a Mayara tá nesse universo aí de nos dar todas as informações dos fandoms. O que é que o pessoal acha das adaptações de Narnia?
Olha... O fandom de Narnia é bem quietinho, eu não sei dizer.
Ah, tá. Entendi.
Deve estar tudo bem, né?
O meu coração de fã de... Eu acho que eu não posso me considerar fã, porque a gente tá falando de fã em outro nível, né? Mas o meu coração de quem gostou...
É claro que você pode se considerar fã.
O meu coração de quem gostou de Crônicas de Narnia fica extremamente chateado que não teve a história inteira. Eu necessito... De cada filme ter um livro. Não, pera, o contrário. Cada
filme. Sim, aí ele vai dar 11 horas, sim.
É isso, meu coração sente falta de completude.
Sei como é.
Eu só penso que um dia sair. Um dia alguém pensa, vamos lá fazer uma série.
Sim, sim.
O que eu sei sobre Crônicas de Nárnia são as tretas do C.S. Lewis com o Tolkien.
É sim, é isso.
Isso aí a galera comenta bastante. Mas dá essa história mesmo, ninguém fala.
É. Dois aí sem chão no saco. Na década de 30, 40, sei lá. Não faz diferença pra gente, não. Pra quem gosta de ler os livros. Andou comprando briga de gente morta há 60 anos.
Gente, pelo amor, não compro nem as minhas próprias brigas.
Então, o meu líder viu um post. Não é que eu não levo desaforo pra casa. Eu simplesmente tomei isso no desaforo que dá uma preguiça de ficar dando guarda na vida, de brigar, de discutir. Só pra mexer na flaca.
Você não leva desaforo pra casa porque eles nem chegam até você.
Então, eu chego falando de preguiça. Não tem que discutir, não tem que brigar, nem. Eu sou velho com essas coisas, não. Tá na praia, pra eu discutir isso, assim, tô de boa. Vou ficar aqui pra mim.
Então é isso.
É isso.
Então, beleza. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falem aí pra gente que adaptações vocês curtem, que vocês gostaram, que vocês não gostaram. Que é a Deval de Andrade se despedindo, falando de São Paulo.
Olá, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido. Queremos saber as opiniões de vocês. Até a próxima, que é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
Beleza, pessoal. Obrigado aí por estarem nos escutando, né? Estarem nos acompanhando. Não se esqueçam aí de nos ajudar compartilhando, curtindo nossos posts, né, os episódios, tudo. Bom. Manda para aquela pessoa que você sabe que gosta de ver, ler e falar sobre literatura também. Não se esqueça que a gente tem nosso RPG, tem um gerador de plot, temos entrevistas também. Vocês acompanhem lá e Obrigado. Aqui é o Lucas Lange de Blueberaba.
Obrigada, gente, por nos acompanhar em mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fala bastante. E eu espero que vocês continuem aturando a gente. Até a próxima. Mayara Barros se despedindo.
Quando eu vi aqui que era 10h17, a gente já tinha falado 3 pontos, eu falei, nossa, vai dar meia hora só esse episódio.
A gente fala muito. Começou a gravar 20 para as 10.
Deu 1h10, né? Deve dar uns 40 minutos.
Teve umas conversas meio paralelas hoje mesmo.
Mas aqui não teve nada.